Rádio Quintal.
Fica em casa com informação livre.
Rádio Quintal.
80 BPM. Seu resumo da saúde no Brasil e no mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Eu sou a Aline.
E eu sou a Alícia. Agora nós temos uma nova apresentadora do 80 BPM.
Oi, gente. Eu sou a Giovana e nesse episódio vamos discutir um pouco sobre essa nova síndrome que surgiu em meio à pandemia, a fadiga do Zoom.
Bom, já parou para pensar que depois das regras de confinamento para diminuir a contaminação da Covid-19, o único meio de comunicação que temos com o mundo lá fora vem por meio das telas? Pois é, houve um aumento substancial do uso das videochamadas. O Skype, Google Meets, Teams e principalmente o Zoom são algumas das plataformas que receberam um grande destaque. Para vocês ouvintes terem uma ideia desse crescimento, houve um aumento de 1.123% do lucro da empresa do Zoom do início da pandemia até junho de 2020. E com esse acúmulo de atividades nos meios virtuais, há uma grande exaustão gerada por essa frequência de, vamos dizer assim, telas. Então, um exemplo, se você precisa estudar ou trabalhar, liga uma tela. Se quer se entreter um pouco, quem sabe ver um filme, liga uma tela. Se quer conversar com um amigo ou um familiar, novamente, liga uma tela. E por razão desse uso frequente, uma nova situação vem sendo estudada no exterior, a fadiga do Zoom. Para entendermos um pouco melhor de onde essa fadiga vem, vou lhe dar um exemplo. Antes do distanciamento, imagine que você e seu amigo estejam conversando, talvez sentados em algum ambiente aberto, vou supor que seja um banco de parque. Durante essa conversa, você encara os olhos do seu amigo durante 100% do tempo? E eu te respondo, é claro que não. Os olhos percorrem todo o ambiente, você ouve pássaros cantando, observa as pessoas que estão passando e quem sabe até comenta sobre eles com o seu amigo. Enquanto sua companhia fala, provavelmente gesticulando, você repara esses movimentos. A linguagem corporal é extremamente importante durante uma conversa, porque é ela que transmite nossas sensações e emoções. Então, ao cortarmos toda a forma de contato presencial humano, também estamos cortando toda a nossa percepção real do mundo. Quando estamos em uma videochamada, tendemos a fazer contato visual durante toda a ligação, o que é completamente diferente caso fosse presencialmente. E se torna um gesto quase rude olhar para outro lugar durante uma chamada que não seja a câmera. Todos sentem que você não está prestando atenção, mesmo que isso não seja verdade. E mesmo tentando ler a linguagem corporal da pessoa do outro lado da tela, isso se torna muito mais difícil. Além disso, existem outros fatores que fazem com que, a partir do momento que se desliga o computador, haja essa sensação de esgotamento. Por exemplo, o fato de sempre nos vermos na tela quando estamos com a câmera ligada. Isso pode gerar uma grande ansiedade. Ou até mesmo o fato de ficarmos sempre parados no mesmo lugar durante a ligação.
Estamos aqui agora com o Dr. Oswaldo Sanfilippo, oftalmologista formado na Universidade de Medicina do ABC, que irá nos explicar um pouco mais sobre os efeitos das telas eletrônicas diretamente nos nossos olhos.
Primeiramente, gostaríamos de saber como as telas afetam os olhos. Elas, de alguma forma, prejudicam a visão e aumentam as patologias relacionadas a ela?
Quando nós realizamos tarefas para perto, entre 40 e 60 centímetros, nós utilizamos toda a potência da musculatura interna ocular, que dá o foco, tanto longe quanto perto. Então aumenta bastante o esforço. Isso pode descompensar algumas patologias, principalmente hipermetropia e astigmatismo, gerando dor de cabeça, cansaço, embaçamento, olhos vermelhos, sonolência. Um outro sintoma importante que tem aparecido é o ressecamento. Vários estudos já foram feitos com relação ao ritmo do piscar e se constatou que nós piscamos até 50% a 60% menos, o que dá uma dificuldade de lubrificação das córneas. Isso pode gerar também sintomas a ponto de você ter que parar a atividade que você está fazendo. E aí seria indicado o uso de lubrificantes.
Em tempo de pandemia, no qual ficamos tanto tempo utilizando esses aparelhos eletrônicos, como podemos amenizar seus impactos?
Para amenizar esses impactos, eu sempre sugiro a diminuição do brilho das telas, uma distância de pelo menos 40 a 60 centímetros delas, e principalmente o que é o mais difícil de fazer, a cada hora de atividade, hora e meia, uma pausa de 10 a 15 minutos. Logicamente, uma revisão com um oftalmologista para saber se você tem a necessidade de uso de óculos ou só a pausa que é o mais importante, resolve o problema.
Muito obrigada pela sua participação, doutor. Vamos dar continuidade agora ao nosso conteúdo.
A intensidade da luz das telas causa um efeito no sistema nervoso central, que aciona o modo atenção ativa do corpo. E um de seus efeitos é inibir mecanismos autônomos dele. Aqueles que são automáticos, sabe? Um deles é o ato de piscar. Por isso temos aquela sensação de olhos secos quando ficamos muito tempo em frente ao computador. No Brasil, os distúrbios de visão atingem em torno de 50 milhões de pessoas. Segundo dados da OMS, 60% desses casos estão ligados à síndrome da visão, um problema relacionado ao uso prolongado de celulares, computadores, tablets, entre outros. Segundo o oftalmologista Cassiano Rodrigues, a principal relação que existe entre esses dados é que as crianças atualmente usam muitos aparelhos eletrônicos e ficam constantemente dentro de casa, o que faz com que elas nunca exercitem a visão para longe em locais abertos. Com isso, o hábito pode causar, indiretamente, o aumento da incidência de miopia.
Uma pesquisa relativamente nova, realizada pela Universidade Stanford, busca entender mais sobre o sentimento de mau humor, a sensação de estar esgotado e o incômodo na região dos olhos depois de uma chamada de vídeo. Segundo Jeremy Bailenson, professor da universidade, o cansaço visual ocorre por diversos fatores. O fato de estarmos olhando para uma tela muito próxima, o efeito espelho, que é quando olhamos para a nossa própria imagem dentro da videochamada, o uso frequente de gestos, porque como não estamos próximos um do outro, a gente acaba fazendo mais movimentos com a cabeça, como concordar de forma excessiva, para garantir que a comunicação esteja dando certo. E além disso, a gente tem uma tendência de falar mais alto. E todos esses elementos juntos provocam cansaço, já que eles exigem um grande esforço. Mas depois de toda essa exposição de dados, vocês ouvintes devem estar se perguntando o que podemos fazer para diminuir essa sensação de cansaço e melhorar a qualidade de vida. Existem algumas dicas valiosas, entre elas fazer pausas entre as ligações, levantar um pouco da cadeira, alongar o corpo, e além disso, também é muito válido se permitir desligar a câmera por alguns minutos, mantendo apenas o áudio ligado. Isso pode ajudar naquilo que comentamos anteriormente, o efeito espelho. O isolamento social provocou uma grande mudança na rotina de todos nós. Toda a nossa vida, o trabalho, a academia, a faculdade, tudo se instalou dentro da nossa casa. E por termos tudo isso em um só ambiente, é comum que a gente sinta que sempre há uma tarefa que precisa ser realizada. Por causa disso, é muito importante separar um momento do dia para se desconectar de todos os aparelhos e relaxar.
Segundo profissionais especializados no comportamento humano, dentro de uma conversa, o cérebro não se concentra apenas nas palavras. Ele captura significados adicionais em olhares, movimentos do corpo e até frequência respiratória. Essas manifestações ajudam a criar uma percepção do todo que está sendo transmitido, ajudando o ouvinte a entender seu papel e as pequenas mensagens subliminares daquela conversação. Os humanos usam uma variedade de vocalizações sintonizadas, gestos e movimentos para se comunicar, contando com respostas precisas dos outros para saber se estão sendo compreendidos. Os cientistas chamam isso de sincronia. Se um atraso ocorrer nesse sistema, mesmo que seja de apenas milissegundos, inconscientemente nossos cérebros registram isso como um problema e trabalham para tentar superá-lo e restaurar a sincronia. Segundo o psicólogo carioca Alberto Figueiras, do Instituto de Psicologia da UFRJ, como somos animais sociais, perceber essas pistas do contato direto é natural, requer pouco esforço cognitivo e pode estabelecer as bases para as relações mais íntimas como a amizade. Dando ênfase agora a dados do quesito psiquiátrico, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, fez a primeira pesquisa sobre esse assunto no período de 14 de agosto a 21 de novembro de 2020. Nela, é destacada a elevação das queixas de pacientes sobre o excesso de trabalho por videoconferências nos últimos 5 meses, recebidas por 56,1% dos psiquiatras associados que foram entrevistados, sendo eles tanto do sistema privado quanto do público e do suplementar. A pesquisa mostrou também que 63,3% desses profissionais perceberam um aumento da prescrição de psicotrópicos, que são os remédios controlados, para tratar as pessoas que tinham a queixa de excesso de trabalho por essas videoconferências. Por fim, eles ainda notaram a elevação de 70,1% da necessidade de prescreverem psicoterapia para os seus pacientes, que também se queixavam dessa fadiga.
Muito obrigada por ter nos acompanhado até agora.
Até a próxima! E não se esqueçam de dar uma pausa nas videoconferências e no uso dos aparelhos eletrônicos. Além do mais, a saúde da sua mente e dos seus olhos também importa.
Até o próximo episódio!
80 BPM, seu resumo da saúde no Brasil e no mundo.
Casper no Quintal. Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.
Rádio Quintal.
Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor. Porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor.
Rádio Quintal.